Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre o uso da internet e a saúde mental, com o psiquiatra Rodrigo Martins Leite. O Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo, somando mais de 131 milhões de contas ativas. O dado é de um levantamento da Conscore. No Brasil, 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade usam a internet, de acordo com a pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Rodrigo Martins Leite é médico psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, mestre em políticas públicas e serviços de saúde mental, produtor da mídia social, psiquiatra da sociedade. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa novamente.
Muito obrigado pelo convite, Joel. Ótimo estar aqui.
Esse excesso de utilização da internet pode ocasionar graves problemas mentais. Como nós devemos tratar esse assunto?
A transição tecnológica é algo sem precedentes na história da humanidade, né? O salto de sobrecarga de estímulos, de informações, é nunca antes visto. De fato, o nosso cérebro, o nosso hardware para lidar com o ambiente, ele não foi projetado para lidar com tantos estímulos, tantas informações, tantas demandas de atenção, de foco. Então, de fato, a gente está sobrecarregando um órgão que não foi projetado para tanto estímulo. E isso gera consequências, gera estresse, gera alterações de sono, pode precipitar ou agravar sintomas ansiosos, sintomas depressivos. É bom destacar a diferença entre o uso racional de tecnologias, que é bastante benéfico e bem-vindo, se a informação nos traz conhecimento, nos traz educação, gera reflexão, sem sombra de dúvida isso é positivo. Estou dizendo do uso excessivo, do uso das mídias sociais, que acabam prendendo a nossa atenção além do necessário, acaba desviando o nosso foco de outras ações na vida que poderiam ser mais saudáveis, tanto em relação aos efeitos diretos do tempo gasto com tecnologia, quanto do tempo que essa tecnologia nos rouba de outras atividades, especialmente falando aí das interações sociais.
Em média, os brasileiros passam 10 horas por dia na internet. Esse dado pode ser considerado excessivo e pode ocasionar na nossa saúde mental.
A internet, ela tem, como eu disse, um lado bom e um lado negativo. Infelizmente, o que tem predominado são algoritmos, né, mecanismos de inteligência da internet que acabam direcionando os usuários para conteúdos que geram engajamento. Infelizmente, um dos conteúdos e temáticas que geram engajamento é o ódio, o preconceito, o acirramento de tensões, de polaridades, e isso acaba ocupando muito do nosso tempo. E é importante que a gente discuta isso na sociedade, o quanto a tecnologia criou mecanismos que nos derivam, que nos levam para a briga, nos levam para o ringue de polarização, de intolerância, e isso acaba sendo bastante negativo, tendo consequências aí, como a gente presenciou nos últimos anos, consequências sociais e políticas bastante amplas.
Por que nós chegamos nessa situação, Rodrigo?
A gente talvez não estivesse tão preparado para lidar com tanta informação, nessa velocidade, nesse montante. A gente, nos anos 90, a gente ainda assistia televisão aberta, e para a gente escolher a nossa informação, a gente teria que saber o horário em que o programa que a gente escolheu fosse passar. Ele não estava disponível como está hoje na palma de um celular, né, que você acessa qualquer conteúdo a qualquer momento. Se você quiser assistir Tom e Jerry às 3 da manhã, você consegue assistir, coisa que a gente tinha que esperar pelo programa. E, de fato, não houve uma discussão social adequada, ainda não houve, né? As big techs acabaram coordenando esse jogo no mundo todo e as sociedades dos países acabaram não se apropriando, não foram desenvolvidos mecanismos de controle social, de legislação, proteção jurídica para que a gente lidasse com essa revolução. E isso nos deixou muito vulneráveis, nos deixou muito expostos aí.
Respeitando a liberdade de escolha, nós precisaríamos de uma regulamentação?
Eu creio que mecanismos de controle social, né? Acho que todas as democracias demandam um controle social. Talvez um dos motivos do enfraquecimento das democracias seja o não desenvolvimento, a não consolidação desses mecanismos de controle social, que possam justamente levar a cabo esse tipo de discussão. Qual o limite da liberdade de escolha, de expressão do indivíduo? Isso precisaria vir de baixo para cima, né? Não só algo vertical, legislativo ou jurídico. Isso deveria brotar do seio da sociedade, que com isso a gente pudesse caminhar no sentido de propostas que pudessem, de alguma forma, coibir, especialmente o lado negativo das redes, o lado que nos leva para polarizações, para linchamentos virtuais, para o bullying cibernético, como a gente tem visto, né? Então, sem dúvida, a revolução não permitiu a organização da sociedade e a gente ainda está muito incipiente nessa organização social num sentido mais amplo para discutir a tecnologia, né?
Colocando um pouco de luz sobre esse debate e esse assunto que nós estamos conversando hoje, 9 em cada 10 crianças e adolescentes são usuários da internet. Dados fazem parte da pesquisa TIC Kids Online Brasil. Quando se fala em regulamentação, liberdade de escolha, liberdade de expressão, não se olha que crianças muito pequenas ainda, com 10, 12 anos de idade, já têm um acesso livre, né, na internet.
Sem sombra de dúvida, acho que a avalanche representada pelas mídias sociais é muito mais evidente e negativa quando a gente fala de criança, né? Cujo cérebro está em maturação, que existe todo um processo educacional, escolar a ser desenvolvido. De fato, isso vem como um distrator enorme, né, para o desenvolvimento das crianças, acaba privando as crianças de tempo de interação, de brincadeira, de atividade física. E, sem sombra de dúvida, isso cobra seu preço, né? A gente tem visto cada vez mais isso se repercutindo na infância e adolescência em forma de impulsividade aumentada, de imediatismo, né? De contágio de sofrimento psíquico que se alastra com uma escala nunca antes vista, né? Nas redes. Tudo isso acaba sendo uma forma de desserviço aí para a sociedade, né? E a gente precisa falar disso.
Vamos relaxar um pouco no programa tocando uma música da sua escolha. Tempo Rei. Gilberto Gil. A música é como se fosse um lembrete de que a vida é transitória e que devemos buscar sabedoria e adaptação diante das forças do tempo. Um pequeno comentário sobre sua escolha.
Essa música é muito sábia, de fato, porque nos traz à tona de que estamos gastando muito tempo com a tecnologia. E esse tempo acaba não sendo reposto, a gente está de fato perdendo vida. E o tempo é a nossa maior riqueza, né? E é o que mais nos escapa pelos dedos enquanto a gente está distraído nos celulares, nos notebooks da vida. Então é um toque bastante importante da gente usar o nosso tempo de uma forma mais inteira, de uma forma mais saudável.
Vamos ouvi-la.
Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transformando, transformando tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai, meu Pai, o que eu ainda não pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje, estamos falando sobre o uso da internet e a saúde mental, com o psiquiatra Rodrigo Martins Leite. De acordo com a pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros, o uso das tecnologias digitais se intensificou muito durante a pandemia. Houve um aumento no número de domicílios com a internet, que chegou a 90% dos lares brasileiros após a onda da Covid-19, Rodrigo. A pandemia intensificou a utilização da internet.
A pandemia, eu costumo pensar que a gente ainda não parou para decodificar o que foi a pandemia. A gente, sem dúvida nenhuma, sofreu na pele, direto ou indiretamente, tudo o que aconteceu, mas a gente não para para pensar na sequela psíquica, talvez, da pandemia em todos nós, né? E o uso da tecnologia foi uma estratégia de adaptação àquele momento, só que essa estratégia tomou conta de nós, né? Exacerbação do uso da tecnologia relacionada à pandemia, sem dúvida, fugiu mais do controle do que já era. A gente ainda não consegue refletir mais como fugir disso minimamente, como contornar isso de uma forma mais adequada. A gente perdeu a crítica em relação ao uso da tecnologia. A gente simplesmente sucumbiu.
Diante desta realidade, como construir um novo momento?
Como eu disse, precisando de um controle social maior, né? De uma mobilização social, de uma discussão social em relação a esses aspectos, né? Está faltando, né? A gente está num piloto automático, consumindo tecnologia sem discutir, sem refletir, sem gerar mobilização política em relação a isso, sem gerar criação de mecanismos, de comitês, de discussão mesmo, né? Até as esferas superiores aí, né? E isso está faltando e é urgente, né? E isso é uma urgência mundial, eu diria, né? A gente está aceitando passivamente que a tecnologia absorva todo o nosso tempo, todas as nossas brechas aí existenciais, e isso não pode continuar, né? Isso precisa de alguma reação de questionamento, de crítica em relação a isso, né?
O aumento da exposição da vida pessoal aumentou muito na internet. Como isso reflete na saúde mental de quem está produzindo e consumindo conteúdo nas redes sociais?
A escala da mídia social é bastante intensa, né? Então, a repercussão positiva de algo que relacionado a nós acaba gerando bastante contentamento. E o revés também é verdade, né? Uma repercussão negativa, uma exposição, acaba gerando muito sofrimento, né? A gente está vivendo a cultura do cancelamento, quanto isso é nefasto para as pessoas, quanto isso gera desconforto, quanto isso pode gerar consequências bastante ruins para a carreira das pessoas, para a reputação das pessoas, e isso também é outro aspecto que a gente precisaria discutir. Lembrando que injustiças têm sido cometidas, né? A gente tem usado até o termo tribunal da internet, né? A internet virou um ente, né, de punição, né, um ente que não estimula a democracia e o respeito à diversidade. O sectarismo, o radicalismo, sem sombra de dúvida, isso repercute em cada um de nós, né? E isso tem gerado aí até situações mais drásticas de pessoas que acabam adoecendo relacionadas a essa exposição excessiva.
Não só adoecendo, né, Rodrigo? Se suicidando, né? Tirando a própria vida.
É um momento de linchamento, né? De inquisitorial mesmo, né? Por mais paradoxal que isso seja, né, como se fosse uma nova Idade Média aí, gerindo a sociedade, né, e isso acaba sendo, evidentemente, muito ruim.
Uma das conquistas da internet é que ela veio para democratizar a informação. E houve no meio do caminho essa avalanche, né, que criou um clima de ódio e o consumo excessivo de informações que nós denominamos como fake news. A pergunta é recorrente, né? Como é que nós contornamos isso? Você disse que no pós-pandemia a gente ainda está olhando esse novo ser humano que saiu de lá com todas as sequelas possíveis mentais do período de isolamento, mas como que nós conseguimos construir, né, um novo momento na nossa vida se a gente está preso, né, nesse círculo vicioso das redes sociais?
A gente precisa resgatar a conexão presencial com as pessoas, acho que isso é urgente. A gente tem percebido esse movimento, a gente tem buscado isso, né? Mas isso precisaria ser mais incentivado. A gente vive uma epidemia de solidão. Acho que o impacto nos idosos, né, mais pela exclusão da tecnologia do que pelo uso da tecnologia, também é um efeito colateral aí, bastante doloroso, de toda essa discussão tecnológica, né? As crianças super incluídas e os idosos excluídos, né? E eles acabam ficando à mercê aí de todo também um potencial positivo, né, que a tecnologia poderia gerar em termos de conexão, né?
É verdade. Agora vamos dar um pequeno intervalo nesta conversa com o psiquiatra Rodrigo Martins Leite para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Nessa onda de pessimismo, intolerância e até mesmo ódio, como evitar que nós, como cidadãos comuns, sejamos resgatados desse ambiente?
Olha, uma primeira medida é a gente recuar um pouco dessas categorias, pessimismo ou otimismo. Existe algo em nome de que lutar? Ou devemos nos acomodar e aceitar que a vida é uma fonte de misérias e calamidades, né? Colocar as coisas desse jeito é próprio de quem não consegue regular o seu olhar para além de uma distância média. Quer dizer, você nem se aproxima muito bem ali da vida real, tal como ela é, e aí ela não vai ser pessimista, otimista, ela vai ser o que ela pode a cada momento, ou afastar o seu olhar para conseguir perceber, assim, medidas um pouco maiores do que uma vida, né? As mães, elas têm essa sabedoria, né, de se incluir numa cadeia, de se ver numa cadeia muito maior do que nossa vidinha, o que vai passar, né? Esse sentido assim, um pouco maior da obra humana, e ele está um pouco perdido. Quando a gente perde esse olhar de perto e esse olhar de longe, e se fixa no olhar mediano, né? Não no sentido de medíocre, mas de a média distância, a gente vai discutir assim, se você é pessimista ou otimista, e o pessimista sempre vai ganhar. Ela vai sempre ter aquela sabedoria de bolso e de gaveta, de dizer, aposte no pior, porque você sempre ganha.
Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos conversando sobre o uso da internet e a saúde mental, com o psiquiatra Rodrigo Martins Leite. Rodrigo, no início do programa você já começou a falar sobre a ausência da humanidade nas pessoas que ficam muito tempo diante de um computador, né, ou no celular. Como a gente resolve essa contradição entre o individualismo e o exercício da humanidade necessária para todo ser humano, né?
Sem dúvida, acho que a gente vive tempos de narcisismo, né, de culto à personalidade, as subcelebridades acabam sendo uma manifestação disso, né, e isso acaba, talvez, levando as pessoas a procurarem aspectos relacionados à vaidade, relacionados a algo mais egocêntrico, né, algo mais individualista, E a gente precisa, como você falou, caminhar no sentido de uma reumanização, né? Acho que a gente, de fato, precisa reaprender a se conectar. E a tecnologia, ela não está nos ajudando nesse sentido. O Reino Unido tem campanhas interessantes de desintoxicação de mídias sociais, né? Ela estimula as crianças a consumirem menos mídia social, a reduzir, em vez de ficar 4 horas consumindo mídia social, fica 2 horas somente. Já é uma redução de danos que esse tipo de campanha propõe, né? As escolas precisam ganhar a mídia aberta, espaços como o nosso aqui. Isso precisa ser mais veiculado, precisa haver investimento nisso, né? As big techs ganham tanto dinheiro, né? Só que elas não revertem absolutamente nada em prol de algo...
O grave é que elas não querem ser controladas, né?
Por exemplo, na área da saúde, por exemplo, da mesma forma que um algoritmo nos conduz a sentir ódio e a acirrar tensões políticas, ele poderia catalisar mudança de estilo de vida, mudança de comportamentos. Na verdade, o que me intriga é o fato delas não encararem a responsabilidade social que elas têm na mão, né? E elas têm recursos para poder fomentar boas iniciativas aí interessantes para as sociedades, mas elas optam por não fazê-lo. E isso realmente é um problema grave. Isso é algo que os estados estão, né, se percebendo, opa, tem alguma coisa errada aí. Só que o estado, às vezes, se preocupa no momento da eleição, né? As fake news na eleição que estão chegando. Mas, na verdade, as fake news políticas são um dos efeitos deletérios dessa questão da tecnologia sem freio, né?
Não só as fake news e essas notícias de ódio e de polarização são combustível da internet. Existem coisas interessantes também, né?
Sem dúvida.
Na metade do século passado, o Einstein já dizia: o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Como a gente vai conseguir, né, que o espírito humano transcenda e entenda a internet e as redes sociais como uma ferramenta, por exemplo, para servir a educação, para servir a aproximação das pessoas, mas não como um fim, né?
Eu acho que a tecnologia também nos colocou em xeque-mate em relação a vários sistemas que talvez estejam antiquados, né? Acho que até o próprio sistema educacional, ele ainda resiste a incorporar a tecnologia como uma ferramenta de fato. Usa a superficialidade da tecnologia, mas no bojo da educação ainda não se incorporou de fato o que é a revolução tecnológica, o quanto isso teria um potencial também muito interessante em educação, em aprendizado, isso tanto no ensino fundamental quanto no ensino universitário. Isso também precisa ser fomentado, né? A gente precisa também de pessoas, de lideranças, de formadores de opinião, de investidores que caminhem nessa direção, né? Que entendam que existe um mundo caduco também, né? Acho que a gente não pode deixar de ver isso. Um mundo caduco que poderia se beneficiar da tecnologia, mas acaba também fazendo uma certa resistência passiva, né? De algo também que já vinha sendo questionado, como, por exemplo, a área da educação, da saúde, a tecnologia a serviço das políticas públicas, né, falando num sentido mais amplo, seria algo muito desejável, né?
Essa observação que você está fazendo, a gente pode encerrar esse bloco com uma frase da Grace Hopper, que é cientista da computação e pioneira em programação. Ela diz que um ser humano deve transformar informação em inteligência ou conhecimento. Tendemos a esquecer que nenhum computador jamais fará uma nova pergunta.
Sem dúvida.
Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa reforça compromisso com igualdade de gênero. Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações.
A ministra das Mulheres do Brasil, Cida Gonçalves, esteve na abertura da sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher e falou em nome das 9 nações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Em seu discurso, a representante reiterou seu compromisso com a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Juntos, os Estados-membros da CPLP reúnem uma população de mais de 260 milhões de pessoas. Cida Gonçalves enfatizou que o combate à pobreza e à fome, bem como o fortalecimento das instituições, são desafios urgentes enfrentados por todos os países membros da comunidade lusófona.
Acreditamos que a pobreza constitui um dos obstáculos para o desenvolvimento das nações e ajuda a perpetuar a desigualdade entre mulheres e homens e a discriminação em razão de gênero.
A pobreza foi identificada como um obstáculo significativo para o desenvolvimento e uma fonte de desigualdade de gênero, afetando especialmente as mulheres em todo o mundo. Ela ainda endossou as recomendações do secretário-geral da ONU para ações coletivas mais vigorosas na eliminação da pobreza e da fome entre mulheres e meninas. A ministra brasileira também enfatizou a importância de criar um ambiente favorável ao financiamento de iniciativas relacionadas à igualdade de gênero. Cida Gonçalves ressaltou o papel das mulheres no Sul Global na defesa da igualdade desde os primórdios das Nações Unidas. Ela citou a brasileira Berta Lutz, que foi uma entre as 6 delegadas enviadas à Conferência de São Francisco em 1945. Ela defendeu a inclusão da igualdade entre homens e mulheres na Carta da ONU.
A história das Nações Unidas mostra que as mulheres do Sul Global estiveram à vanguarda da exigência de igualdade desde os primórdios da ONU.
Segundo ela, a igualdade de gênero foi reconhecida como um princípio estatutário da CPLP com a implementação do Plano Estratégico de Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres e Meninas. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Rodrigo, estamos no final do programa, uma conversa muito interessante com você. Deu para a gente esclarecer a respeito de como a sociedade está caminhando, se continuar a usar excessivamente a internet e as redes sociais. Estamos substituindo, na verdade, a vida vivida pelo virtual, né? Diante de tudo que nós estamos assistindo em relação à saúde mental das pessoas que usam de uma maneira inadequada as redes sociais, o que diria para essas pessoas?
Eu diria que o tempo é a nossa maior riqueza, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que o maior desejo de todos nós é utilizar o nosso tempo de uma forma mais sábia, de uma forma mais de acordo com a nossa essência, com o que a gente realmente gosta, acredita, né, e busca. E a tecnologia nos tem iludido de que o tempo passa. O tempo da tecnologia não é um tempo real. A gente precisa resgatar essa dimensão do tempo através de práticas meditativas, momentos de contemplação, momentos de reflexão, né, momentos consigo próprio também são bastante importantes para a gente entender que esse ritmo do celular é um ritmo mecânico, é um ritmo que não é adaptado ao nosso organismo, à nossa constituição biológica, psicológica, social. A gente é um ser da natureza, né? A gente não é um ser biomecânico ainda, e tomara que nunca sejamos. Fico com essa reflexão a todos aí, refletir sobre o tempo, sobre o quanto ele nos está sendo roubado, o quanto a gente está sendo iludido por uma sedução excessiva aí da tecnologia, né? E o quanto também a gente está perdendo a oportunidade de aproveitar o lado bom, excelente, edificante que a tecnologia oferece também.
Meu agradecimento a Rodrigo Martins Leite, médico psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Ele é mestre em políticas públicas e serviços de saúde mental, produtor da mídia social, psiquiatra da sociedade. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.